Ok, pessoal. Então, aqui, esse é o episódio número zero. É o episódio beta, alfa, do Melhore Seu Inglês Podcast. Comigo, professor Newton e...
Érica, professora Érica.
Isso, joia. E hoje nós vamos falar sobre sites que podem te ajudar a aprender inglês sozinho. Sites que podem ajudar. Você pode ser tanto do nível básico, quanto no nível intermediário, quanto no avançado. Né? Então, Érica, quais sites você considera, se você pudesse escolher um site para poder falar para o pessoal?
Um site.
Qual site seria um dos melhores sites para a pessoa que quer estudar sozinha usando a internet?
Se a pessoa tiver um conhecimento mais básico, se ela estiver começando a estudar, eu recomendo usar o Duolingo.
Duolingo? O que é o Duolingo?
O Duolingo é um site, ele tem site e tem app, tem também até um exame de avaliação de proficiência. Ele trabalha com dois idiomas, você aprende um idioma com base em outro idioma. No caso de quem está aprendendo inglês aqui, seria com base no português.
Mas esse Duolingo deve ser muito caro, então.
Não, ele é totalmente gratuito. Com exceção do certificado. O certificado, ele tem uma versão gratuita para treino. Mas se você quiser realmente o certificado, aí você precisa pagar. Mas é só essa parte.
Você já fez o Duolingo? Você já experimentou o Duolingo?
Já fiz.
Ah, quais línguas, quais idiomas você fez no Duolingo?
No Duolingo, eu já fiz o francês, o inglês, né, para conhecer o curso todo. É importante saber o que os assuntos que o Duolingo cobre no inglês. Mas o Duolingo oferece vários outros idiomas. E desses idiomas, eu já fiz as línguas romance, né, que são as latinas. Como, por exemplo, o espanhol, o francês, o italiano.
E como é que é o aprendizado, assim? Então, a pessoa lá está querendo fazer inglês, querendo melhorar o inglês, ela pega o Duolingo. Que dica que você tem, que você pode dar para o pessoal que quer falar inglês rápido usando o Duolingo?
Isso. Então, o próprio Duolingo, ele já estimula a pessoa a desenvolver o hábito de estudar todos os dias um pouquinho. Esse é o segredo do aprendizado eficiente. O estudo, ele deve ser regular, deve ser todos os dias, sem pular dia, no mínimo 5 minutos. E o Duolingo, ele encoraja que o aluno faça isso através de e-mails, ele envia e-mails para a pessoa, para lembrar, lembretes, tem um sistema de pontuação e tudo mais. E ele facilita muito, assim, para o aluno estudar dessa forma.
E nas partes das 4 skills, o speaking, reading, writing, listening,
das 4 habilidades, das 4 habilidades, o speaking é o que ficaria um pouco a desejar. Então, aí teria que ser visto de alguma outra forma, treinado de alguma outra forma. Mas, com relação ao reading, ele trabalha com frases, né? Então, aparecem frases. Então, dá para treinar o reading dessa forma. Dá para treinar o listening, a compreensão oral, porque tem uma gravação que envolve também o writing, o ditado. Né? Então, um ditado em que você vai ouvir uma frase e escrever. Uma frase que você já treinou antes, né? Então, você já viu o vocabulário, a gramática e vai treinar para fixar.
Ah, certo. Ótimo. E, além do Duolingo, tem algum outro site que você acha legal?
Tem vários outros sites.
Ok.
Vamos ver aqui.
Fala um que te vem na mente aí. E no show notes, pessoal, para o pessoal aqui do podcast, está começando o podcast, lá no show notes a gente vai colocar os links para esses sites que a gente está falando aqui, ok? Então, qual que seria um outro site que você teria?
Um site que agora está diretamente ligado ao Duolingo é o Tiny Cards.
Tiny
O
cards.
Tiny Cards. O Tiny Cards trabalha com o um sistema de flashcards. Flashcards são aqueles cartõezinhos em que você escreve uma informação na frente do cartão e uma informação no verso. Pode ser, no caso de estudo de idiomas, pode ser a tradução, pode ser um sinônimo, pode ser uma explicação, né? Mas você pode estudar qualquer coisa usando flashcards, né? Não é só idiomas. Mas, no caso do inglês, eu gosto muito de usar o Tiny Cards. Ele tem funcionado muito bem com os alunos, principalmente com aquelas coisas difíceis, né? De guardar, por exemplo, os verbos irregulares. Né? Os verbos irregulares, eles são usados muito assim no inglês cotidiano, então a gente tem que saber as formas, principalmente o passado simples, precisa saber o particípio passado para usar nos tempos perfeitos, né? Presente perfeito, passado perfeito, na voz passiva e por aí vai. Então é importante e é o tipo da coisa que a gente acaba deixando de lado, erra e deixa para estudar depois. E sempre deixa para depois, sempre deixa para depois. Com o Tiny Card, você pode ir direto nesse ponto e resolver de uma vez por todas e lembrar e nunca mais esquecer. Os flashcards ajudam a isso, a lembrar para sempre.
Ah, ok. Então, esses flashcards é uma técnica muito boa para desenvolver vocabulário, guardar
Vocabulário.
conceitos.
Isso, exatamente. Ele é super simples. Ele é muito agradável visualmente. O professor pode criar os decks para os alunos treinarem. Eu faço isso com os alunos, mas eu encorajo também os alunos a criarem seus próprios decks, né? À medida que eles forem estudando, eu falo para eles mesmos decidirem o que que eles querem estudar, o que que está pegando, o que que está difícil. Eles mesmos definem como é que eles vão criar os decks e treinam.
Ótimo. E aí, para a gente terminar essa parte sobre sites, qual que é o terceiro site que você acha legal para o pessoal visitar, explorar, praticar leitura?
Aí teria os sites britânicos, né, para variar um pouquinho aqui, para focar um pouco no inglês britânico. Bom, tem o British Council. O British Council, ele é muito legal. Ultimamente eu tenho usado mais a parte kids dele, e a parte especificamente de gramática, porque essa parte do kids de gramática serve para fazer aquela revisão rápida e simples, em 5 minutos. Então, para um aluno que nunca viu o assunto antes, é uma boa introdução. Sem dificuldade, sem drama, sem exceções, sem muita confusão. É bem simples, bem direto. Para o aluno que já viu aquele assunto, um aluno intermediário, é sempre bom rever. A gente sempre precisa rever assuntos, principalmente de gramática, porque a gente vai fixando, aos poucos a ficha vai caindo, e a cada vez que você retorna naquele assunto, você vai vendo de uma outra forma, vai aprendendo uma coisa nova. Para um aluno avançado também vale a pena, porque pelos mesmos motivos, para rever, para fixar, para ver se ficou alguma coisa, para começar a entrar nas exceções, a aprofundar um pouco mais. Então, o British Council, ele é muito bom por causa disso. Agora, o British Council, ele tem essa parte de gramática, mas ele tem também vocabulário, tem a parte de kids, tem uns joguinhos, né? Tem leitura, tem textos, tem tópicos para redação. Ele é bem completo. Áudio, vídeos e tudo mais. Muito bom.
Ah, ok. Então, joia. Então é isso aí. Esse foi o nosso assunto, o nosso tópico do dia. Os sites que pode te ajudar a aprender inglês sozinho. A gente trouxe três sites. Mais para frente, em outros programas, nós vamos trazer mais. E agora nós vamos para alguns conteúdos mais assim de aprendizado mesmo para você escutar, gravar e praticar. Então, hoje nós temos no Word of the Day, nós temos uma slang of the day, uma gíria do dia. And the slang of the day of today is dead. Dead. Dead é também usado como gíria no inglês. E o dead significa quiet or dull, que é chato. Quiet, que é silencioso, or dull, que é chato. For example, this club is usually full of people dancing and drinking and having fun, but it's dead tonight. Where is everyone? Ok? Vou repetir o example de novo para vocês gravarem a gíria dead. Olha só. This club is usually full of people dancing and drinking and having fun, but it's dead tonight. Where is everyone? It's dead tonight. O clube, né, que estava cheio de gente, agora está morto. Como a gente também fala para vocês, nosso lugar aqui, tá, essa festa está muito morta. Né? This party is so dead. Call some people. Né? Essa festa está muito morta, está muito sem graça. Another example. This website chat room is buzzing at night, but it's usually pretty dead during the day. This website chat room, né, bate-papo desse website, is buzzing at night, tá? Em polvorosa de noite. But it's usually pretty dead during the day. Mas é vazio, não tem ninguém during the day. Então, essa é a slang of the day, dead, ok? E para terminar essa parte do slang of the day, um pequeno quiz que no final do programa vou dar a resposta. E o quiz é o seguinte. The pub's always busy on Saturday nights, but on Monday nights, it's usually dead. On Monday nights, the pub is, letter A, nearly empty, letter B, full of people, or letter C, closed. Qual que é a resposta? Então, no final do programa, a gente vai ver a resposta deste quiz. Repetindo. The pub is always busy on Saturday nights, but on Monday nights, it's usually dead. On Monday nights, the pub is nearly empty, letter A. Letter B, full of people. Letter C, closed. Ok, agora nós temos a professora Érica no Poem of the Day. Ela vai ler um poema para vocês em inglês e vocês vão curtir a beça. No final, nós vamos trazer a resposta do nosso quiz.
Ok. O poema que eu vou ler chama The Fat Old Couple Whirling Around by Robert Bly. The drum says that the night we die will be a long night. It says the children have time to play. Tell the grown-ups they can pull the curtains around the bed tonight. The old man wants to know how the war ended. The young girl wants her breasts to cause the sun to rise. The thinker wants to keep misunderstanding alive. It's all right if the earthly monk is buried near the altar. It's all right if the singer fails to turn up for her concert. It's good if the fat old couple keeps whirling around. Let the parents sing over the cradle every night. Let the pelicans go on living in their stickly nests. Let the duck go on loving the mud around her feet. It's all right if the ant always remembers his way home. It's all right if Bach keeps reaching for the same note. It's all right if we knock the ladder away from the house. Even if you are a Puritan, it would be all right if you join the lovers in their ruined house tonight. It's good if you become a soul and then disappear. This was the poem of the day.
Very good, very good. Então agora nós vamos para o nosso English Grammar Tip. Uma dica de gramatiquinha de inglês. E hoje nós vamos ver to versus for. Quando que a gente usa o to e quando que a gente usa o for. Então, primeiro, when to use to. We use to when there is some kind of transfer happening or something is being moved from one place to another. To expresses directions. Então, a gente usa o to quando tem algum tipo de transferência acontecendo ou quando algo está sendo movido de um lugar para o outro. Porque o to, ele expressa uma certa direção. Então, here are a few examples. We went from the restaurant to the party. From the restaurant to the party. Não usamos for aqui, usamos to. Talk to your teacher and get more information about the exam. Talk to your teacher and get more information about the exam. I go to the office every morning at 9 a.m. I go to the office every morning at 9 a.m. He sold his car to me for $5,000. He sold his car to me for $5,000. E quando nós usamos o for? When to use for? We use for when something is being done to benefit something or someone else. Então, usamos o for quando algo está sendo feito para de benefício, para beneficiar alguma coisa ou alguma pessoa ou alguém. And we use for when you are trying to express purpose or the reason that something is happening. Então, a gente usa o for quando nós estamos tentando expressar um propósito ou a razão de que alguma coisa está acontecendo. Ok? So, examples. I bought this gift for you. Eu comprei este presente, esse presentinho para você. He runs for his health. Ele corre por sua saúde, em prol de sua saúde. Bring this tea upstairs for your grandmother. Leve esse chá para o andar de cima para sua vozinha. Buckle up for safety. Buckle up. Aperte os cintos. For safety. Para sua segurança. Ok? Agora vamos comparar os dois. Now compare both. Example 1. My friend bought lunch to me. My friend physically carried the lunch and delivered it to me. Versus my friend brought lunch for me. My friend paid for my lunch because he wanted to do something nice for me. Ok? Então, as duas diferenças. Uma está levando o almoço para mim. O outro, ele comprou o almoço por mim, em meu nome, para mim, né? Por mim. Example 2. I made a quick phone call to call my mom. I made a quick phone call to my mom. I called with the intention of speaking with my mom. With the intention. We use to. Versus. I made a quick call for my mom. I made a quick call for my mom. My mom wasn't able to make the call, so I made the call for her. Ok? That's it. Então, esse é a nossa gramática de hoje. Nossa English grammar tip of today. E agora, com as palavras finais da professora Érica, e depois das palavras finais da professora Érica, vou dar a resposta do quiz do nosso Slang of the Day, Dad.
Então, é isso aí por hoje. Continuem estudando, estudem todos os dias. E até a próxima. Até o próximo podcast.
Now the answer for the quick quiz. Agora a resposta para o quiz. The pub is always busy on Saturday night, but on Monday nights it's usually dead. On Monday nights, the pub is nearly empty. Então é isso aí por hoje, pessoal. See you on the next Melhore Seu Inglês podcast. Bye-bye.
Bye-bye.